Senhor presidente, colegas senadoras, senadores, todos que me acompanham pela rádio e TV Senado, eu queria, antes de tratar do assunto que trago do Acre, de preocupação com a BR-364, a BR-317, a falta de investimento, o abandono do atual governo com obras que são federais no Acre, trazendo grandes prejuízos para a população, eu queria também falar de algo que amanhã eu vou ocupar a tribuna para tratar, que é a morte do programa Ciência Sem Fronteira. É inacreditável como alguns que criaram a expectativa, que satanizaram o trabalho que o presidente Lula fez mudando e melhorando o Brasil e a vida dos brasileiros, depois seguiu com a presidente Dilma, assumem a presidência da República, elevam o desemprego a 13 milhões e meio de desempregados, aumenta o déficit público, cria um programa que danifica a atividade industrial, faz com que o PIB tenha um crescimento negativo e agora, lamentavelmente, o Ministério da Educação, depois das ameaças que nos cercam com a precarização do trabalho, com esse projeto da terceirização, da maneira que tem sido apresentado, o projeto de reforma da Previdência, agora o governo anuncia a morte de um programa que era esperança para milhares de jovens no Brasil, Ciência Sem Fronteira. Amanhã eu vou vir aqui, vou trazer exemplos concretos de jovens que mudaram sua vida, que estão prontos para servir ao país por conta da oportunidade que tiveram no Ciência Sem Fronteira. Eu participei há poucos dias de uma solenidade do governador, junto com o governador Tião Viana, onde ele implantou um programa da Escola Nova, a escola integral para jovens. Não é integral para crianças, para jovens. 7 escolas com mais investimento na educação. Mais investimento não é mais gasto. Mais investimento na educação significa combater a corrupção, combater o pessimismo, combater a violência, porque pensei que isso era um consenso nesse país, que o orçamento da educação não é despesa, é investimento. Parece que os que estão no poder hoje no nosso país esqueceram as críticas que faziam aos nossos governos cobrando mais investimento na educação. Agora, danificam de morte o FIES e enterram, ou tentam enterrar, o Ciência Sem Fronteira. É um absurdo. Amanhã eu vou tratar desse assunto. Mas o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, e eu fui eleito também para isso, é ser um pouco a voz hoje de quem sofre na BR-364, daqueles que querem ir e vir e não conseguem, por conta do completo abandono que a estrada se encontra hoje. Fui governador 8 anos. Nós tínhamos a estrada aberta, com muito sacrifício, 4, 5 meses por ano. Começamos a pavimentar, com muita dificuldade. O Acre não tem pedra, o solo é muito ruim, chove muito. Imagine construir uma estrada nessas condições. Usamos os rios para levar materiais, fizemos a estrada de trás para frente, mas fizemos. O governador Binho deu sequência, fez os maiores investimentos na época, 4 anos de governo, o governador Tião Viana se dedicou, trabalhou e conseguimos ter a estrada pavimentada, obviamente, tendo em vista essas características de solo, de chuva, dos custos, uma estrada que não pode prescindir de uma permanente manutenção. Eu fico vendo hoje, porque fiz um levantamento com minha equipe de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. De Rio Branco a Chapuri, a Brasileia, a Ptaciolândia, Assis Brasil, na BR-317, até a fronteira com o Amazonas, divisa com o Amazonas. E lá em Assis Brasil, na fronteira com a Bolívia e com o Peru. Tenho um relatório na mão. Estou fazendo um estudo minucioso de tudo que foi investido na BR-364. Ano a ano, que empresa trabalhou? Quanto cada empresa tem de contrato? Temos empresas que tiveram 300 milhões de contratos. Agora, o que nós não podemos fazer é pegar algo que é tão importante para o nosso povo e transformar, como alguns transformaram durante décadas, num debate político eleitoreiro. Não vou nem chamar de eleitoral, porque essa é uma causa que tem que unir todo o povo do Acre. Mas o que fazer? Eu tenho, por exemplo, aqui uma cópia do ofício, está aqui comigo, assinado pelo então secretário Gilberto Siqueira, que tanto me ajudou, que trabalhou com o Binho, que trabalhou com o governador Tião Viana. O ofício é de 12 de dezembro de 2007, fazendo a entrega do trecho entre Tarauacá até o Rio Liberdade, entregar para o governo federal. O DENIT começou a estudar, já se vão 10 anos. E só recentemente, há pouco tempo, é que oficialmente o DENIT recebeu a estrada. Lamentavelmente, alguns tentam fazer fiscalizações hoje para cobrar o que nós tínhamos há 10 anos atrás. É óbvio que isso não tem sentido. Eu vi um noticiário, farto noticiário, ministro do transporte, diretor-geral do DENIT, que eu tenho respeito, mas estou aqui para cobrá-lo, doutor Walter Silveira, estiveram no Acre, acompanhado de políticos que apoiam o atual governo. Foram lá, no dia 23 de março, fizeram um estardalhaço, inaugurando a superintendência regional do DENIT. Nada contra, importante até, que é hoje dirigida pelo engenheiro civil Tiago Caetano, que eu tenho em boa conta, conhece o assunto, tive quantas reuniões com ele discutindo aqui no DENIT a importância da conservação, da manutenção. A BR-364 Porto Velho, Rio Branco, desculpa, Porto Velho, Cuiabá, já foi refeita mais de 10 vezes, porque tem uma carga de caminhões diária. Hoje, na Comissão de Infraestrutura, o senador Assi fazia essa denúncia, apresentava requerimentos, o mesmo senador Wellington Fagundes. Agora, o DENIT, o Ministério dos Transportes, anuncia recursos que o governador Tião Viana batalhou ainda desde o governo da presidente Dilma, e o relatório que nós fizemos, o relatório que nós trazemos é o relatório do abandono, são fotografias, eu peço que possam ser mostradas, porque eu estou aqui falando em nome das pessoas que andam de ônibus de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, de Rio Branco a Sena, de Sena Madureira a Mané Urbano, de Mané Urbano a Feijó, de Feijó a Tarauacá, que nunca teve tão ruim. Eu trabalhei naquele trecho, fiz há mais de 10 anos, 15 anos atrás fizemos a obra. E aí ficam pondo defeito no que foi feito há 15 anos atrás, quando só tem um defeito a ser trazido, é a falta de manutenção. Isso tem que nos unir. A defesa da estrada tem que ser feita, mas de forma séria. Eu vejo alguns políticos tentando tirar proveito da desgraceira que nós estamos vivendo. A BR-364 é hoje de inteira responsabilidade do governo federal, já foi nossa. E quando era de responsabilidade dos nossos governos, nunca ficou no estado que nós estamos vivendo hoje. Essa é a realidade. Parece que alguns querem voltar a viver em função dessa tragédia. Aqui são os ônibus tentando passar na BR-364, que já não deve, em alguns trechos, ser chamada de BR-364. Fiz questão de pegar esse relatório, isso aqui é no trecho de Feijó para Mané Urbano, pedindo aos usuários, aos motoristas de ônibus, aos caminhoneiros, aos moradores, que pudessem fotografar, me reportar, e é isso que eu trago aqui, um trabalho feito pela equipe que me apoia em Rio Branco, no escritório do meu mandato em Rio Branco. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E qual é o problema mais grave? É que nós pegamos todos os trechos da BR e não tem máquinas trabalhando. Alguém vai dizer, mas é o período de chuvas. É verdade que é um período de chuva. Mas nós, enquanto a BR estava na guarda do governo do estado, sempre montávamos equipes que permanentemente socorriam os usuários nos trechos mais difíceis. Então, nós não podemos aceitar que tanto investimento feito nos últimos 15 anos sejam abandonados, que dinheiro seja jogado fora. Vêm os espertos, os espertalhões, com cifras de investimento na BR que não retratam a realidade. Eu estou juntando os dados oficiais, atualizados, e vou trazer para a tribuna do Senado, vou distribuir no meu estado, porque a verdade tem que se contrapor à mentira. A mentira tem perna curta. Agora, o que não dá é para que se possa chegar na população e não ter uma resposta devida. Eu, breve, vou estar de novo na BR, passando lá, fotografando, para vir fazer audiência no Ministério do Transporte, chamar a bancada para ir no DENIT e, com o governador Tião Viana, lutarmos para que tudo que foi feito, o sacrifício que tivemos, não tenha sido em vão. Eu faço aqui um apelo ao ministro dos Transportes, ao doutor Casimiro, diretor-geral do DENIT. Empresas foram contratadas, que se faça um planejamento adequado, porque nós já vamos ter o fim das chuvas, que é o que nós chamamos de inverno. Mas não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Se imediatamente as empresas, com as condições necessárias e adequadas, começarem a trabalhar, nós vamos ter aí uma oportunidade de recuperar os trechos destruídos da BR-364. Estão deixando ser destruído também o trecho da BR-317, entre Assis Brasil, Brasileia e Pitaciolândia. O anel viário de Rio Branco, que eu fiz quando governador com tanto amor e carinho. O acesso ao aeroporto, que eu também fiz quando governador com minha equipe, com tanta responsabilidade e sacrifício. Os motoristas, os taxistas, pedem que se faça a manutenção devida, sob pena dos acidentes se multiplicarem, das vidas se perderem e dos prejuízos também se multiplicarem. Eu faço esse apelo porque é minha obrigação, porque sou acreano, porque sou usuário dessas estradas, porque trabalhei nelas e sei que estou emprestando a minha voz para cada um que sofre quando passa na BR-364, para cada um a pessoa de Feijó que precisa ir para Rio Branco, que precisa ir a Tarauacá, para cada morador de Tarauacá que precisa ir a Cruzeiro do Sul, a Feijó, a Sena Madureira ou a Rio Branco. Eu sei que eu estou aqui hoje sendo a voz de quem mora em Mané Urbano, que fica impedido de ir e vir pelas condições da nossa BR-364. Eu sei e empresto minha voz aqui para toda a população do Juruá, de Cruzeiro do Sul, de Manso Lima, de Rodrigues Alves, Taumaturra e Porto Valdo, porque eu sei que se eles pudessem, eles estariam aqui gritando, protestando, pedindo requerendo uma ação responsável do governo federal com a nossa BR-364. Enquanto há tempo, porque a BR-364 só está da maneira que está, não é por conta de quando foi feita, há 15, 10, 5 anos atrás, 3 anos atrás, é por conta da falta de investimento, especialmente nos últimos 2 anos. E isso é o que nós cobramos do governo federal. Eu sempre falei, essa BR, feita numa terra que não tem pedra, que o solo é de Tabatinga, que chove 2 mil milímetros por ano, que é muito precário, por isso que eu defendo a ferrovia, essa BR, basta 2 ou 3 anos sem manutenção, que ela vira uma BR-319, que é o caso clássico, ou a 174, a BR entre Porto Velho, Manaus, ou Manaus, Boa Vista. Então, senhor presidente, eu queria encerrar agradecendo, e sei que tem vários colegas, vou encerrar antes do prazo, mas dizendo que, lamentavelmente, a chegada da superintendência do DENIT no Acre, no governo Temer, não significou nenhuma melhora para as rodovias do meu estado. O que nós temos no Acre foi fruto de trabalho duro que nós fizemos. Eu, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que me ajudou, mas especialmente o presidente Lula, que fez com que o Acre vivesse um período de muita prosperidade, que pudesse trazer esperança e fé no coração de cada criano, implantando programas sociais, o Luz para Todos, os programas de rodovias que o governador Binho levou à frente e o governador Tião Viana, com tanta dedicação, tem procurado levar em frente também, mesmo num período de crise econômica, de crise política, e tendo um governo que praticamente parou os investimentos no Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste. É um crime o que estão fazendo com a BR-364. É por isso que eu faço esse apelo, e não é só um apelo. Vou pedir que a bancada, imediatamente, com o requerimento que vamos no DENIT, vamos no Ministro dos Transportes, exigir, em nome do povo do Acre, a imediata retomada dos trabalhos agora, em abril, maio, para que a gente possa recompor o direito de vida do povo do Acre e iniciar um programa que respeite o dinheiro investido na BR-364 e que possa garantir a cada cidadão do Acre a integração que, no caso do Juruá com a capital Rio Branco, só pode ser feita do ponto de vista rodoviário pela BR-364. O mesmo faço em relação à Estrada do Pacífico, que sai de Rio Branco ou sai da divisa do Amazonas e vai até Assis Brasil. Até mesmo o comércio de mercadoria, o intercâmbio econômico, recebemos lá ontem o cônsul do Peru no Brasil, está prejudicado por conta das condições precárias da BR-317, que encarece o transporte, que deixa as mercadorias mais caras e que rompe com a relação comercial do Brasil com o Peru. Muito obrigado, senhor presidente, e cumprimento a todos que me acompanharam pela rádio e TV Senado.